Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. A Câmara deve votar hoje PEC que restringe acesso ao abono salarial e torna mais rígida regra para supersalários. Deputados aprovam um projeto que limita gastos do governo em caso de déficit nas contas públicas. Câmara aprova projeto que cria programa de incentivo a projetos de transição energética. E vamos ouvir o quarto capítulo da reportagem especial sobre as petições enviadas à primeira Assembleia Constituinte do Brasil. A Câmara deve votar nesta quinta proposta de emenda à Constituição que restringe acesso ao abono salarial e torna mais rígida regra para supersalários. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
Avançou no plenário da Câmara a votação da proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo, que restringe o acesso ao abono salarial, torna mais rígida a regra para os chamados penduricalhos nos salários de servidores públicos e aumenta os recursos destinados a escolas de educação integral. Deputados e deputadas aprovaram a preferência para a votação do texto apresentado pelo governo no início do mês, no lugar de uma outra proposta de 2007, que já tinha sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e poderia, assim, ser votada diretamente no plenário. A preferência foi criticada por deputados da oposição, mas acabou aprovada por 294 a 172. A proposta faz parte do pacote fiscal do governo, destinado a impor limites aos gastos públicos como maneira de cumprir as metas do arcabouço fiscal para os próximos anos. Depois de muita negociação, o relator, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, alterou vários pontos do texto original do governo. A proposta original permitia as chamadas parcelas indenizatórias, nome técnico das verbas extras nos salários dos funcionários públicos, apenas se fossem criadas por lei complementar. O texto final, ainda a ser votado, permite que essas parcelas sejam criadas por lei ordinária, com quórum menor para ser aprovada. A proposta também reduz de 2 salários mínimos para 1,5 salário mínimo a remuneração mensal dos trabalhadores que terão direito ao abono salarial anual. O projeto dividiu a base do governo na Câmara. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou pontos da proposta.
O abono salarial é restringido por essa PEC, limitado a quem ganha 1,5 salário mínimo. Os supersalários, no outro ponto, originalmente se propunha qualquer exceção através de um projeto de lei complementar. Agora houve um facilitário na PEC para a lei ordinária, a fim de ir abrindo possibilidades para o extrateto, para os supersalários.
Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, falando pelo governo, defendeu o texto.
Eu quero apenas realçar um aspecto dessa PEC, que é a questão do supersalário. Ninguém está falando disso aqui. Essa emenda constitucional traz limites para os salários do poder público. Obviamente que terá regulamentação, mas ela estabelece uma diretriz importante.
A proposta de emenda à Constituição que restringe o acesso ao abono salarial torna mais rígida a regra para os chamados penduricalhos nos salários de servidores públicos e aumenta os recursos destinados a escolas de educação integral, deve ser votada nesta quinta-feira pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que cria programa de incentivo a projetos de transição energética. O repórter Marcelo Larcher nos explica como vai funcionar.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um programa de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem fontes de energia renováveis. A proposta cria o Programa de Aceleração da Transição Energética, chamado de PATEM. O programa será financiado por bancos privados, com a garantia de um fundo formado por créditos de empresas com o governo federal. Este fundo, chamado de Fundo Verde, será administrado pelo BNDES. Os recursos virão de créditos de empresas já decididos pela Justiça. É o caso, por exemplo, de precatórios, ou seja, dívidas judiciais sem possibilidade de recurso. Isso significa que o fundo garantidor desses financiamentos será coberto por recursos que o governo já deve a empresas privadas. Além dos precatórios, esse fundo será composto também por créditos relativos a impostos e tributos, como o IPI, o PIS, a COFINS e PIS/COFINS importação. A proposta vai beneficiar projetos de infraestrutura, expansão ou implantação de parques de produção de energia sustentável e pesquisa tecnológica que proporcionem benefícios socioambientais. Na área de tecnologia e produção de combustíveis renováveis, terão prioridade aqueles relacionados ao etanol, ao bioquerosene de aviação, ao biodiesel, ao biometano, ao hidrogênio de baixa emissão de carbono, à energia baseada na captura e armazenamento de carbono e à obtida por meio de resíduos sólidos. Também poderão receber financiamentos do Paten projetos de expansão da produção de energia solar, eólica, de biomassa, de biogás, de gás natural e de pequenas centrais hidrelétricas. O benefício ao uso de gás natural e o incentivo à energia obtida por incineração de lixo foram criticados em plenário pela deputada Dula Salaberti, do PDT de Minas Gerais.
O texto que vai ser votado considera o gás natural importante para o desenvolvimento sustentável. Isso é um paradoxo. De um lado é gás natural, do outro lado é desenvolvimento sustentável. Não tem como juntar os dois. Isso é algo absurdo.
O projeto havia sido aprovado em março pela Câmara, mas depois foi alterado pelo Senado. A relatora, a deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, acatou algumas das mudanças feitas pelos senadores. Uma delas propõe medidas para a transição energética das regiões produtoras de carvão mineral. Outra permite que empresas de transporte rodoviário com veículos movidos a biometano, biogás, etanol e gás natural também sejam beneficiados pelo Paten. O autor da proposta, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, diz que os incentivos não comprometem os cofres públicos.
O que é o Paten? É um instrumento formidável de financiamento da transição energética. E sabe quando ele tem de subsídios? Zero! Sabe quando ele tem de incentivos? Zero! Sabe quanto ele impacta o equilíbrio fiscal? Zero!
Depois de aprovado, o projeto que cria um programa de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem fontes de energia renováveis seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
E Câmara aprova projeto que limita gastos do governo em caso de déficit nas contas públicas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que impõe limites de gastos do governo em caso de déficit, ou seja, de resultado negativo nas contas públicas. A proposta proíbe a ampliação de benefícios fiscais, limita o aumento de gastos com pessoal e permite que o governo use recursos de fundos públicos para abater a dívida. Para que o texto fosse aprovado sem alterações, o governo fez um acordo com a oposição, que incluiu o fim do seguro DPVAT, batizado de SPVAT por uma lei aprovada este ano pelo Congresso. Também faz parte do acordo uma exceção para o bloqueio ou contingenciamento de recursos de emendas parlamentares, medidas previstas no texto original em caso de déficit. O texto final exclui as emendas impositivas da possibilidade de os recursos serem bloqueados pelo governo. As emendas impositivas são aquelas que o governo é obrigado a atender. Essas emendas são as individuais, apresentadas por deputados e senadores, e as de bancadas estaduais. As emendas não impositivas, que são as apresentadas pelas comissões da Câmara e do Senado, poderão ter seus recursos bloqueados em até 15%, na mesma proporção das demais despesas do governo. O projeto, entre outros pontos, cria travas para o crescimento de despesas com funcionários públicos. Essas despesas não poderão subir mais que 0,6% quando os gastos públicos superarem a arrecadação. A proposta também proíbe a aprovação de novos incentivos fiscais para setores da economia, sempre que as contas estiverem no vermelho. Essas medidas são destinadas a permitir o cumprimento da meta fiscal a partir do ano que vem. De acordo com o governo, a proposta vai permitir uma economia superior a 370 bilhões de reais até 2030. Mas a proposta foi criticada pela bancada do PSOL. Para o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o projeto vai prejudicar as pessoas mais pobres, que dependem de benefícios sociais do governo.
Que o que está acontecendo no nosso país é terrorismo de mercado financeiro, é especulação. A economia vai bem, o desemprego caiu ao mínimo, a inflação não explodiu, o PIB está crescendo a 3,5%. Por que é que a gente tem que fazer superávit de 70 bilhões em 2 anos? Taxação das grandes fortunas daria 70 bilhões de reais em apenas 1 ano.
O projeto foi defendido pelo governo, como explicou o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Esse é um projeto muito importante para o país. E nós temos em benefícios tributários 540 bilhões. A partir desse projeto, se houver déficit primário, fica impedido de renovarmos benefícios tributários de exonerações. E o governo pode, a partir dessa situação, cortar vários desses benefícios.
O relator, deputado Átila Lira, do PP do Piauí, comemorou o acordo que permitiu a aprovação da proposta.
Nós procuramos encontrar um texto de consenso e, ao mesmo tempo, mostrar que o parlamento faz o seu papel inicial em relação à responsabilidade fiscal e o corte de gastos do nosso país. Isso era uma demanda da nossa economia, do nosso mercado e principalmente da sociedade. E a gente faz justiça social para o país, tirando o custo do DPVAT da nossa sociedade. A gente está cortando gastos, mas nós estamos também fazendo um gesto para melhorar a vida das pessoas.
O projeto que impõe limites de gastos do governo em caso de déficit, ou seja, de resultado negativo nas contas públicas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Congresso aprova diretrizes para o orçamento de 2025 com meta de déficit zero. A repórter Silvia Munhato explica.
O Congresso Nacional aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 com uma meta fiscal de déficit zero para o ano que vem. Mas o governo poderá trabalhar com uma margem de tolerância prevista no arcabouço fiscal de 0,25% do Produto Interno Bruto. Para 2025, isso significa um déficit de até 30,9 bilhões de reais. Para as empresas estatais federais, a meta será de déficit primário de 6,2 bilhões de reais. A LDO fixa regras para a elaboração e execução dos orçamentos anuais. O líder do governo no Senado, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, concordou com o pedido de líderes partidários para retirar do texto da LDO o dispositivo que permitiu o bloqueio de emendas parlamentares impositivas. O bloqueio pode ocorrer para evitar o estouro dos limites de gastos do Executivo. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, defendeu as emendas parlamentares.
Emenda é para a população, é para o hospital, é para a creche, é para ajudar a prefeitura a melhorar uma infraestrutura urbana, é para uma área social, cultural e esportiva.
O relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, apresentou um adendo em plenário para permitir que as empresas estatais dependentes do orçamento da União possam colocar em seus contratos de gestão com o governo as dívidas existentes até 2024. Essas empresas são aquelas que estão em transição para entrarem no orçamento de investimentos das demais estatais. Uma das beneficiadas é a Telebrás. Outra mudança feita em plenário na LDO de 2025 flexibiliza a renovação de renúncias fiscais nos setores de informática e tecnologia. Elas não teriam que obedecer prazos de 5 anos e metas. Também foi aceita uma emenda que trata dos recursos repassados pelos estados e municípios para obras federais. Neste caso, o objetivo é deduzir esses valores das dívidas desses governos com a União. Na discussão, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, disse que era a favor de uma versão inicial do relatório da LDO, que obrigava o governo a perseguir o centro da meta fiscal durante a maior parte do ano. Segundo ele, a situação fiscal atual do país exige mais restrições de gastos. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, os parlamentares também são responsáveis pelas contas atuais.
Eu quero lembrar que só no PERSE, na desoneração da Folha, esta casa tirou 45 bilhões das receitas do Brasil. E sem falar dos mais de 40 ou próximos a 50 bilhões de emendas parlamentares. Então eu vim aqui dizer, chega de hipocrisia.
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou a forma como será feita a distribuição das emendas de comissão, conforme acertado na LDO. Segundo ela, os líderes partidários decidirão o destino dos recursos e a própria comissão não terá participação nisso. Os parlamentares ainda aumentaram as despesas que não podem ser contingenciadas no orçamento, ou seja, despesas que são suspensas quando a meta fiscal está sob risco. Elas eram de 71 tipos na proposta original e aumentaram para 93. A LDO será enviada agora para sanção presidencial. Em outra votação, foram aprovados 5,7 bilhões de reais em créditos ao orçamento de 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão aprova projeto que prevê a inclusão de alimentos da agricultura familiar nas cestas básicas distribuídas à população. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara aprovou o projeto que determina a inclusão de pelo menos 30% de produtos da agricultura familiar nas cestas básicas distribuídas à população. O texto original do deputado Heitor Schur, do PSB gaúcho, prevê somente que as instituições que integram o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional deveriam incluir percentuais mínimos de alimentos da agricultura familiar. O relator do texto, deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, no entanto, considerou mais adequado sugerir o percentual mínimo de 30%. Segundo esclareceu, a lei que instituiu o Programa de Aquisição de Alimentos já obriga entidades da administração pública a comprar pelo menos 30% de gêneros alimentícios de pequenos produtores. O objetivo da mudança, como explicou, é evitar conflitos entre as leis. De acordo com o autor do texto, deputado Heitor Schur, a inclusão de produtos da agricultura familiar nas cestas básicas vai melhorar a qualidade nutricional da população.
Nosso projeto tem aqui o desejo de fazer com que essa cesta básica tenha produtos de todo valor nutritivo, que seja alguma coisa mais equilibrada para que a população tenha saúde, que a alimentação seja mais saudável, que é o que nós perseguimos no cotidiano. É muito melhor você ter uma pessoa com saúde que pode trabalhar do que alguém que esteja doente, que precisa de auxílio doença, que precisa da ação do Estado, que não consegue produzir.
Heitor Schur argumenta ainda que a agricultura familiar tem muito a contribuir com a redução da fome. O deputado ressalta que nos últimos anos no Brasil houve um crescimento vertiginoso da quantidade de pessoas com fome ou em situação de insegurança alimentar. Como ressalta, somente em um ano, de 2018 para 2019, o número de pessoas com fome quase dobrou. Passou de pouco mais de 10 milhões para 19 milhões. O relator, deputado Marcon, concorda que o papel da agricultura familiar para a segurança alimentar e nutricional da população é incontestável. Além disso, Marcon defende que a inclusão de alimentos de pequenos produtores na cesta básica ajuda a desenvolver o setor. O deputado destaca que, por fornecer alimentos basicamente para o mercado interno, a agricultura familiar enfrenta dificuldades para comercializar seus produtos, principalmente em momentos de crise. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Vamos ouvir agora o quarto capítulo da reportagem especial feita por Mônica Tati sobre as petições enviadas à primeira Assembleia Constituinte do Brasil. São as chamadas petições do povo, o início da participação popular no legislativo.
Reportagem especial.
O Brasil decretou sua independência de Portugal em 1822. No entanto, a nova nação tinha traços muito particulares. Uma monarquia ainda com características absolutistas e uma sociedade que manteve a escravidão até quase o final do século XIX. Nesse contexto, surgiu o desafio de se elaborar uma primeira constituição que tratasse de temas controversos, como o direito de propriedade e a liberdade. Eu sou Mônica Tati e convido você a conhecer um pouco mais da nossa história.
Dizem os moradores da cidade da Bahia, brasileiros, sendo eles senhores de várias propriedades de prédios rústicos, como engenhos de fazer açúcar, alambiques de destilar aguardente, roças ou quintas de arvoredos frutíferos, de cujos rendimentos viviam, que todos esses prédios lhe foram derrotados, cortando os arvoredos. Casas de vivendas e senzalas de escravos foram destruídos pela tropa portuguesa, que aqui se achava renitente em não querer reconhecer a sua alteza imperial por imperador deste vasto e rico continente.
A petição de proprietários de engenhos baianos chegou à Assembleia Constituinte de 1823 com um objetivo claro: obter o ressarcimento de propriedades que, segundo eles, foram destruídas por tropas portuguesas. Na lógica dos proprietários, a questão era muito simples. Eles apoiavam o imperador e, portanto, deveriam receber do império o pagamento dos danos que alegavam ter tido por serem brasileiros e apoiadores de Dom Pedro. Grande parte das petições que chegava à Assembleia tratava da requisição de direitos individuais. E um dos destaques era a questão de propriedade, fosse de posses materiais ou de escravos. As requisições que antes eram enviadas ao imperador muitas vezes eram reencaminhadas ao parlamento ou dirigidas diretamente ao soberano Congresso. O professor da Universidade Federal Fluminense, Jones Freire, explica as expectativas da população em relação ao instrumento da Assembleia Constituinte.
A Assembleia era vista por aqueles sujeitos de estatutos jurídicos diferenciados e também pelos parlamentares, obviamente, como um espaço importante para a resolução de questões diversas e que vão aí ser discutidas ao longo do Império e do Brasil e que ajudaram a instrumentalizar aí uma luta por meio desses debates políticos sobre esses temas da escravidão, da liberdade e do direito de propriedade.
Vantuil Pereira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entende que a população, de uma forma geral, acreditava que a Assembleia poderia trazer mudanças para a sociedade e confiava que suas demandas seriam atendidas.
Essa cara positiva do Estado ela existia. Essa participação, portanto, da população, no sentido de demandar, ela está colocada na ordem do dia. É importante frisar também que várias petições levaram a debates acalorados na Câmara. Eles foram politizados pelos parlamentares, no sentido de defesa dos direitos individuais, dos direitos políticos, debates que envolviam um fervor. Eu diria assim, que é um processo que se retroalimentava, né? Ao mesmo tempo que tem demandas do cidadão, você tem também uma repercussão na Câmara.
Também o professor Jones Freire ressalta que, apesar de possuir escravos ser considerado um direito dos senhores, as pessoas escravizadas também tinham direito de lutar pela sua liberdade. E isso pode ser verificado através de várias petições que chegaram à Câmara.
Requerimento de Maria Joaquina, preta de nação cabinda, solicitando sua liberdade segundo a ação impetrada contra Felizarda Querubina da Silva, sua proprietária, visto já haver esta recebido outra escrava em troca, conforme combinado, e depois vendido a suplicante ao senhor Domingos Alves Loureiro.
Um dos requerimentos que chegaram à Assembleia foi o da escrava Maria Joaquina. Ela alega ter proposto à sua proprietária, Felizarda, a compra de sua carta de alforria. A proposta foi rejeitada, mas no documento, a Maria declara que Felizarda aceitou trocar a sua liberdade por outra escrava que fosse do seu agrado. Maria Joaquina afirma que, no entanto, após entregar a nova escrava à sua proprietária, não recebeu a sua carta de liberdade e foi tratada com crueldade por sua senhora, e que, por estar em perigo de sua vida, fugiu e ainda hoje se acha refugiada sem poder tratar de sua liberdade. O professor Jones Freire, da Universidade Federal Fluminense, relata que a questão da propriedade em relação aos escravos era complexa. Apesar de não terem direitos como cidadãos, o ordenamento jurídico da época reconhece que os escravizados podiam atuar como partes perante a justiça. E essa possibilidade se refletia nas petições que chegaram à Assembleia.
Algumas foram enviadas por proprietários, né, ou que se diziam proprietários de escravos, e outras enviadas por escravos. Pensar um pouco essa questão dos direitos, né? Estou usando aí, para esse momento, direitos entre aspas, que ganhavam uma importância bastante visível nas solicitações, nas consultas, nos requerimentos feitos à Assembleia, né? E aí a questão do direito de propriedade é uma questão maior, né, que dizia respeito tanto aos senhores quanto a esses escravizados. A Assembleia era vista por esses grupos como uma instituição possível de discutir, de debater essas questões relativas à escravidão, que, no final das contas, era uma das espinhas dorsais do sistema do Império do Brasil que estava se formando nesse momento.
Apesar dos escravizados não serem considerados cidadãos, também tinham a possibilidade de reivindicar seus direitos. No entanto, a petição do direito à liberdade esbarrava no direito à propriedade dos senhores, e um acabava se sobrepondo aos outros.
Requerimento de Inácio Rodrigues e outros que pretendem continuar a causa de sua liberdade em que tem contendido com Águida Caetana, sua pretendida senhora. Os suplicantes foram postos em poder da suplicada até final sentença, assinando ela termos de não dispor deles, de os não seviciar e de conceder-lhes os dias do estilo para tratarem da sua causa.
José Bonifácio Andrada, considerado patrono da independência e parlamentar da Assembleia de 1823, apresentou um projeto que propunha o fim do comércio de escravos e a progressiva emancipação dos cativos. A ideia da liberdade não foi bem recebida na época nem pelos anos seguintes. O professor Jones Freire destaca que o embate entre o direito à propriedade e o direito à liberdade se estendeu por muitos anos.
São debates melindrosos que têm momentos de maior inflexão, momentos de menor inflexão, mas eles estão ali sendo discutidos ao longo de todo o Império e em diversas instituições, parlamento, no judiciário, na imprensa. São discussões bastante difíceis. A gente tem que sempre lembrar que o Brasil era uma sociedade escravista, o que quer dizer que o Brasil dependia dessa mão de obra para a economia, para outras tantas questões.
Mesmo depois do fechamento da Assembleia, em novembro de 1823, pelo imperador Dom Pedro I, os debates sobre a escravidão irão prosseguir, como frisa Jones Freire.
Você tem um primeiro momento aí ao longo do século XIX, uma pressão grande para terminar o comércio de escravos, não é terminar a escravidão, mas acabar com o tráfico de escravos. Num segundo momento, essa discussão vai se desdobrar na questão do abolicionismo, enfim, de acabar efetivamente com a escravidão. E isso tudo vai, nessa sociedade escravista, que depende muito dessa mão de obra, demandar, por parte do próprio Estado, discussão sobre esse tema.
Jones Freire ressalta ainda que, apesar das petições serem uma forma de reivindicar um direito individual, juntas elas acabam formando um retrato coletivo das ambições e aspirações da sociedade brasileira em relação aos trabalhos da Assembleia e dos direitos que deveriam ser preservados. As petições que foram encaminhadas à Assembleia Constituinte de 1823 são parte do arquivo mantido hoje pela Câmara dos Deputados e uma fonte rica de informações sobre a história política e social do Brasil. Esta reportagem integra uma série de 5 capítulos sobre a participação popular no processo legislativo brasileiro. No site câmara.leg.br é possível ouvir toda a série na página da Rádio Câmara e também conferir os links tanto para o Arquivo Histórico da Câmara quanto para o livro Petições do Povo, que serviu de inspiração para esta reportagem especial. O texto e as entrevistas desta série são de Mônica Tati, produção de Mércia Maciel e João Paulo Florencio, locução de Mônica Tati, Ana Raquel Macedo, José Carlos Andrade e Val Monteiro. Edição de Ana Raquel Macedo. Trabalhos técnicos de Rafael Santos.
Reportagem especial.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brinquinho. Edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima quinta para você, encontro marcado amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.